Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tossi, estou aqui com você todos os dias, levando informações e orientações para que você possa cuidar da sua saúde, que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Saúde no Ar, estamos juntos pela Rádio Excelsior, a M840, mas também ligados pelo portal Saúde no Ar. Acesse www.portalsaudenoar.com.br. Um outro canal para a nossa comunicação é a Rádio Web Saúde no Ar, que você também, ouvinte da Excelsior, pode se tornar um ouvinte da Rádio Web, baixando gratuitamente o nosso aplicativo no seu celular ou tablet. Participa também das nossas redes sociais, é só acessar Saúde no Ar no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Você que participa com a gente, mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, é sempre muito bem-vindo. Fique junto com a gente, curta, compartilhe, sintonize, porque você já sabe, se é saúde, saúde no ar. Saúde suplementar é a atividade que envolve a operação de planos e seguros privados de assistência médica à saúde, operação que é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E hoje, esse é o tema aqui em pauta no programa Saúde no Ar, porque queremos saber como estão funcionando as operadoras de saúde, quais são os desafios e também as perspectivas para este setor. No balanço do ano de 2015, nosso convidado para esse bate-papo é Jorge Oliveira, ele que é empresário, diretor administrativo do Grupo Promédica, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Planos de Saúde, presidente da concessionária da empresa que administra o Hospital do Subúrbio, numa parceria público-privada, uma PPP, que é a Prodal Saúde, e também um dos diretores da Federação Baiana de Saúde, a FEBASE. Jorge Oliveira, prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Prazer também estar aqui. Saudar os ouvintes do Saúde no Ar. Estamos aqui para atender todas as demandas aí de esclarecimentos do nosso segmento. Falando um pouco do cenário nacional, hoje a saúde suplementar atende a cerca de 25% da população brasileira. Isso representa em torno de 50 milhões de beneficiários que têm hoje um plano médico, plano de assistência médica, e mais em torno de 25 milhões que têm planos odontológicos. O nosso setor, ele movimenta, ou seja, o PIB da saúde, ele representa 9,3% do PIB brasileiro. E a gente já vê uma distorção nesse número, porque apesar de somente 25% da população ter plano de saúde, 53% do recurso que é movimentado no PIB da saúde, ele é para quem tem saúde suplementar. E 47% fica para os outros 75% da população, que é o orçamento do SUS. Então, o setor ele convive hoje. Evidentemente que o ano de 2015 ele é um ano problemático, em função da queda da atividade econômica. O setor, enquanto o PIB teve crescimento positivo, o setor apresentou crescimento do número de beneficiários. E agora, já pela primeira vez em mais de 10 anos, nós registramos uma queda de beneficiários, do número de beneficiários no sistema. Então, até setembro de 2015, comparando com dezembro de 2014, nós perdemos em torno de 440 mil beneficiários no sistema. Essas pessoas deixaram de ter plano de saúde e foram para o SUS.
Vamos entender, então, alguns números, né? Trocando aqui miúdos com os nossos ouvintes, 25% do total de pessoas que são beneficiárias dos planos de saúde no Brasil. A Bahia é em torno de 11,5%, ou seja, estamos bem abaixo da média nacional. Pessoas que têm aí planos individuais ou também planos de empresa. As empresas, então, também não estão aderindo, não estão colocando para os seus funcionários como benefício um plano privado?
Também,
isso,
né?
Isso também é um indicativo, esses 11%?
Exato. É um indicativo de termos uma atividade econômica pequena no nosso estado, né? A renda média nossa é baixa, então por isso que nós temos hoje menos da metade da média nacional de pessoas que têm planos de saúde. Isso aí engloba, evidentemente, os planos individuais e os planos também coletivos empresariais e coletivos por adesão.
Acaba sendo também um setor importante da economia no sentido da contribuição para o PIB, emprego também de mão de obra. Fala um pouco desse aspecto.
Pois não. Nós temos mais de 4 milhões de trabalhadores hoje no segmento de saúde. Tá certo? Disso aí, nós tivemos, apesar desse decréscimo da atividade econômica no Brasil, o setor até setembro de 2015 ainda contribuiu com 53 mil novas vagas de trabalho, isso a gente falando em nível de Brasil. Então, mesmo a gente tendo um decréscimo na atividade econômica, o setor continua empregando, continua tendo uma participação importante na geração de emprego e renda. Os desejos brasileiros do brasileiro, eles são ranqueados. Primeiro lugar, educação. O cidadão quer educação para sua família, para os seus filhos. O segundo maior desejo é a casa própria. E o terceiro é um plano de saúde, porque todo mundo quer fugir, né, das deficiências que a gente sabe que existem no Sistema Único de Saúde. E a gente ainda vai mais além. Apesar de o setor ser muito pontuado na questão da judicialização, de queixas do PROCON, a gente ainda tem hoje um índice de satisfação da população que tem plano de saúde de 66% a 75%.
Satisfação com relação ao serviço que é prestado.
Com relação ao serviço que é prestado. E isso são pesquisas feitas por institutos de grande respeito, o Ibope, Datafolha e o IBGE, que fizeram essas pesquisas que apontaram de 66% a 75% o índice de satisfação.
Apesar disso, dessa satisfação, desse dado que você traz, há também pelo PROCON, no ranking das reclamações, as operadoras de saúde, assim como telefonia, né, celular, aparece ainda como grande queixa.
O sistema de plano de saúde, ele é muito complexo e muitas vezes o cidadão ele não tem o devido esclarecimento dos seus direitos em relação ao plano de saúde. Então, muitas dessas queixas, elas são queixas que estão, elas estão relacionadas com a desinformação do usuário, do beneficiário do plano de saúde. E a gente, inclusive, recomenda que eles utilizem, hoje todas as operadoras, elas são obrigadas, por lei, a ter uma ouvidoria. Essa ouvidoria ela é feita por vários canais de comunicação, pode ser por e-mail, pode ser por telefone. Então, as operadoras, elas obrigatoriamente têm que ter uma ouvidoria e têm que prestar contas do serviço dessa ouvidoria à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a agência também tem um telefone, né, os canais de comunicação que o consumidor, o beneficiário, fala com a agência.
Que pontos você colocaria como desafio do setor hoje?
O nosso desafio sempre foi comunicar bem com a sociedade, né? E isso, eu acho que a gente vem atingindo cada vez mais esse objetivo. Mas acho que o grande desafio do segmento ainda é a redução do desperdício. Hoje ele é estimado em torno de 20% de tudo que é gasto é desperdício. E esse desperdício, ele vem pela fraude, ele vem pelo mau uso, ele vem pela repetição desnecessária de exames e procedimentos, né, que as pessoas muitas vezes não entendem que aquilo é encarecer o sistema como um todo. Então, os grandes desafios são esses. Além de conviver em um ano de 2016, cuja perspectiva da atividade econômica também é ruim, né, além disso, comunicar bem com a sociedade e fazer uma redução de desperdício. Para você ter uma ideia, se a gente pegar dados de 2014, as operadoras, no seu global, de uma forma global no Brasil, elas só tiveram 0,7% de margem de lucro final. Então, para quem movimenta um volume de recursos de aproximadamente 300 bilhões de reais, é muito pouco recurso, é muito pouco lucro, né? Nós temos que ter, primeiro, que a atividade econômica, ela exige, por regulamentação, uma solidez, né, que não falte dinheiro para custear os serviços a que os beneficiários têm direito. Então, enfrentamos, sim, essas dificuldades, né? E a gente tem que cortar na carne, né? Cortar custos, tá certo? Eu acho que nesse ano de 2015, 2016, não vai ser diferente. Todas as empresas, toda atividade econômica vai ter uma certa obsessividade por reduzir custos, porque é necessária para a manutenção do nosso nível de atividade econômica.
Agora, cortar custos também significa o impacto direto na prestação de serviço?
A disponibilidade de serviços é uma das normas da regulamentação. Então, não é possível você reduzir serviços uma vez que as pessoas têm direito àqueles serviços quando contratam o seu plano de saúde, seja ele coletivo ou seja ele individual. Então, não existe essa possibilidade de reduzir oferta de serviços. Os serviços, eles devem ser ofertados, né, dentro de regramentos estabelecidos pela agência reguladora, inclusive com prazos que também estão estabelecidos pela legislação. Não existe como ampliar prazo e reduzir serviços oferecidos ao beneficiário.
Alguns médicos estão deixando, Jorge, atender os planos de saúde.
A gente tem algumas especialidades que existe realmente uma dificuldade de você ter custeados. Mas eu acho que isso é muito uma lei de oferta e procura. Tá certo? O médico, quando ele já está estabilizado na sua carreira, que ele quer optar por um tipo de atendimento que ele, da sua preferência, eu conheço um médico que só trabalha no Sistema Único de Saúde. Eu conheço um médico que só trabalha para os clientes particulares. E tem médicos que só trabalham para convênio ou fazem as duas coisas, né? Fazem ou as três. Às vezes trabalha no SUS, trabalha com um plano de saúde e também para particulares. Eu acho que isso é fruto de oferta e demanda, essa oscilação da oferta de mão de obra médica no nosso estado.
E uma grande discussão do próprio Ministério é fazer com que as operadoras de saúde paguem, repassem o valor das consultas, procedimentos, cirurgia, enfim, exames feitos pelo plano de saúde. Ou seja, aquela pessoa que tem um plano de saúde, mas foi atendido pelo SUS, deveria pagar. Isso já acontece na prática, né?
Acontece, sim. Inclusive, essa cobrança às operadoras da utilização dos seus serviços, que um beneficiário utilize um serviço do SUS, ela é uma cobrança que ainda padece de definição de legalidade. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela FenaSaúde desde o ano de 1999, que esse processo está em discussão. E ainda não temos uma definição se é ou não legal a cobrança desses valores pelo governo federal. As operadoras hoje já pagam, ou quando não pagam, tem que reservar recursos nas suas reservas para garantir a quitação desses processos que muitas vezes estão em discussão judicial. Então, hoje essa cobrança já é feita pela Agência Nacional de Saúde, ela deve repassar. O sistema de partição dessa receita que o Ministério faz hoje, a gente não sabe ainda se eles estão sendo direcionados aos estados.
Como é que está essa relação entre as operadoras de plano de saúde, as entidades médicas? Sabemos que no último dia 24 era o prazo para que fosse estabelecido essa relação, né? O pagamento do repasse. Como é que está isso, Jorge?
Então, na realidade, existe um prazo para que as relações entre operadoras e prestadores de serviços sejam contratualizadas de acordo com normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. As operadoras que eu conheço encaminharam para os seus prestadores as minutas de contrato, mas normalmente esse é um processo que ele não se resolve num estalar de dedos, porque os hospitais também têm as suas pretensões de modificações contratuais, submetem isso às suas assessorias jurídicas, e esse é um processo que entra em discussão e muitas vezes é lento a sua finalização. Mas, na realidade, as operadoras, a grande maioria que eu conheço, já encaminharam esses contratos para os seus prestadores.
Tem a pergunta aqui de um ouvinte, ela quer saber o seguinte, com relação ao aumento do plano em relação à idade. Ela diz, é verdade que as operadoras de saúde rejeitam aquela solicitação de pacientes idosos acima de 60, 64 anos, 65 anos, e se isso é legítimo, isso é, pode acontecer? É a Margarida, que está no bairro da Estrada Velha do aeroporto.
Não, não existe possibilidade das operadoras recusarem beneficiários em função da sua idade. O que existe hoje é uma pouca disponibilidade de produtos de planos individuais, tá certo? Esses planos, muitas operadoras não oferecem mais esses planos individuais, mas é impossível rejeitar um beneficiário pela idade. E com relação ao aumento de preços, a precificação de um plano de saúde, ele tem 10 faixas etárias e a última é 60 anos. Então, eu não posso, nenhuma operadora pode aumentar o preço do usuário em função de ele ter passado de 60 anos. Tá certo? Se ele chegou de 60, foi a 65 ou 70, não existe essa possibilidade de aumentar o preço em função de mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. Isso está, inclusive, previsto, foi uma norma que foi inserida na legislação dos planos de saúde por força do Estatuto do Idoso.
Vamos então fazer esse balanço. O que é que foi positivo, o que é que foi negativo e que perspectivas o setor da saúde suplementar está levando para 2016?
Acho que o que foi positivo foi a gente ter mantido a qualidade dos serviços ao longo do ano de 2015, com todas as dificuldades econômicas que vivemos. Foi positivo também a geração de emprego no segmento, que continuou sendo superior às perdas de vagas de trabalho. O que é negativo, principalmente, continua sendo o desperdício. Né? Outro fato que é muito negativo no segmento, que também onera as operadoras, é a judicialização. Né? Medidas judiciais, liminares, de procedimentos que não tem cobertura na legislação. A gente ainda tem um desafio muito grande de fazer com que o judiciário entenda mais da legislação dos planos de saúde, né? Para que a gente não venha a ter tanto prejuízo, gerar tanto prejuízo com esse tipo de atividade. E com relação a 2016, é esperar, torcer também para que a atividade econômica se recupere, que o fundo do poço já tenha chegado, né, como alguns falam, para que a gente possa voltar a crescer o segmento em 2016.
Os usuários, às vezes, colocam, operadoras arrecadam bastante, é um setor da economia importante, se não fosse assim, não haveria tantos planos de saúde surgindo cada vez mais.
Essa questão de ter muitos planos de saúde, na realidade, o que a gente observa é um movimento inverso. Desde que foi instituída a regulamentação dos planos de saúde e a criação da Agência Nacional, nós saímos de aproximadamente 2.700 planos de saúde, né, empresas de plano de saúde, para aproximadamente 1.200 atualmente. Então, o número de empresas de plano de saúde, ele foi reduzido ao longo desse período, justamente por conta muito das dificuldades de operação, tá certo? E a judicialização, o que a gente critica é a judicialização que não tem fundamento, né? Se alguém tem direito a um procedimento e esse procedimento é negado, eu acho que sim, deve se recorrer a todos os canais. Agora, quando você tem procedimentos que não são previstos na legislação e a pessoa recorre ao judiciário e, por desinformação, um juiz, um magistrado acaba concedendo a liminar para isso, isso é danoso para o sistema.
Vamos ter alguma ação positiva, alguma novidade, ampliação dessa rede, dessa oferta, algo que você tenha conhecimento que vai ser positivo e melhor para 2016, além da espera, né, de melhores condições, Jorge?
As operadoras todas, evidentemente, estão trabalhando para prestar um serviço cada vez melhor. Mas prestar um serviço cada vez melhor nem sempre significa ampliação de oferta, por exemplo, do número de prestadores. Uma operadora que trabalha com rede própria, se ela qualificar melhor a sua rede própria, ela pode também estar prestando um serviço muito melhor para o seu beneficiário do que simplesmente ampliando, né, a oferta em termos de números de credenciados.
Aumentar a oferta e também manter a qualidade do serviço, né?
Exatamente.
Essa é a proposta. Reinaldo, lá do bairro de Itacaranha. Oi, Reinaldo, está na linha ainda. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quer direcionar uma pergunta aí ao Jorge Oliveira?
Ô, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Jorge. É o seguinte, eu queria pedir uma opinião dele. Veja bem. Primeiro, a questão do governo cobrar das empresas que prestam serviço plano de saúde, né? Primeiro, quem? São duas vertentes que eu enxergo. Quem optou pelo plano de saúde foi eu, não foi o governo. O governo não paga para o planejador para ele me atender. E a obrigação de me dar saúde é do governo. Essa é uma questão, né? O governo teria que me dar saúde. Então, no momento que eu estou na planejadora, se eu vou para o SUS, eu estou usando um pouquinho do que eu podia usar, que era todo. Segundo, na hora que o governo cobrar das empresas, as empresas vão pagar o atendimento a mim. Com isso, o custo dela vai aumentar. Automaticamente, naquele ano, elas vão apresentar uma planilha de custo muito maior e o governo vai permitir que se cobre muito mais. Não vai terminar caindo em cima do contribuinte, em cima de mim? Só para você ter ideia, esse ano eu tive 6% de aumento, eu sou um servidor público aposentado. E eu estou pagando 13,55% de aumento do plano de saúde. E provavelmente eu vou ter que deixar de pagar breve. Então eu queria que o Dr. Jorge analisasse isso. As duas questões, como eu falei, não sei se você entendeu. Primeiro, o governo teria que me dar saúde. Na hora que ele não me dá, eu busco plano de saúde. As poucas vezes que eu vou para o SUS, já estão cobertas que ele teria que me dar toda, e não algumas vezes só. A segunda questão, as operadoras vão aumentar o seu custo e, consequentemente, vai apresentar uma planilha maior e a ANS vai autorizar um aumento maior de plano de saúde. Então, vai cair em cima de mim mesmo. Ok? Eu vou ouvir no rádio. Muito obrigado. Fica com Deus.
Excelente participação, Reinaldo. Muito obrigada, tá? Vamos sim, ouvimos atentamente a sua dúvida e vamos à resposta.
Reinaldo, a sua interpretação ela foi cristalina, né? Você fez exatamente a interpretação que todo mundo deveria fazer. O plano de saúde universal do brasileiro é o SUS. Quando ele compra um plano de saúde, ele está optando por um acesso diferenciado, tá certo? Mas ele não perde o direito ao SUS, tá certo? Então ele, ao utilizar o SUS, não deveria ter essa cobrança às operadoras, justamente porque você faz jus a isso, porque isso está previsto na Constituição, porque você paga impostos para que você tenha direito a esse atendimento. E, evidentemente, quando esse atendimento é cobrado da operadora, agrava os seus custos, que vão ser repassados para os preços, com certeza. Então, na realidade, a sua leitura, a sua interpretação do problema, ela é perfeita. E é justamente contra isso que as operadoras se surgem judicialmente, mas infelizmente o nosso Supremo Tribunal Federal tem mais de 15 anos com uma ação na mão e não resolveu essa questão que está sendo posta pelas operadoras.
Vou falar em 15 anos, a lei, né, um marco legal que regulamenta as operadoras de saúde, tem exatamente esses 15 anos. Está defasada, precisa ser atualizada, tem algo novo também do ponto de vista da legislação. A ANS é quem regulamenta todo o trabalho das operadoras de saúde, da saúde suplementar.
Não, na realidade, a lei, a regulamentação, de uma forma geral, né, o seu conjunto de normas, ele evoluiu muito durante esse período, né, desde a sua criação. E essa evolução, ela agrava muito também as operadoras, né? Porque são obrigações e mais obrigações que são instituídas a cada ano, a cada norma que é colocada. Sem falar da revisão do rol de procedimentos, né? Que a cada 2 anos ele é revisado, o rol de procedimentos. Agora, em janeiro, vai passar a vigorar um novo rol, já com algumas coberturas adicionais, e que isso deve impactar, o sistema calcula, algo em torno de 2% no custo vai ser impactado pelo novo rol de procedimentos.
Ou seja, as operadoras teriam que ser obrigadas a fornecer determinados tipos de procedimentos que até então não estava no pacote de serviços.
Exatamente. E como não estava no pacote, evidentemente não estava no preço. Então, isso acaba agravando.
E como agora vai estar, isso vai ser repassado para também quem paga?
Com certeza.
Então, não tem como escapar disso, né?
Não tem, porque não existe, como dizem na gíria, não existe almoço de graça, né?
E há um financiamento específico para os planos de saúde? Não, uma linha de financiamento. Onde é que, quando a coisa aperta lá para o plano de saúde também, claro que tem as mensalidades, mas há também inadimplência, uma série de questões de desperdício, as operadoras buscam onde aí? Outra fonte?
A única fonte de recurso é o sistema bancário normal, né? É um sistema que é caro, muito caro hoje, as taxas de juros nossas são muito elevadas, né? E sem contar também, Patrícia, que as operadoras de plano de saúde, isso foi feito um estudo pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, de Planejamento Tributário, os serviços das operadoras com as suas atividades, eles pagam uma carga tributária hoje de aproximadamente 27,7%. Então, não é uma carga tributária baixa, considerando o tipo de atividade econômica.
Esse aumento também é regulamentado pela ANS, anual, o contribuinte, o ouvinte, né, que tem o seu plano de saúde, vai esperar, já também agora no ano de 2016, um reajuste, a gente já tem ideia do percentual que vai ser aplicado com toda
não.
essa onda aí de crise?
Não, nós não temos essa informação. Esses dados, eles são processados pela ANS ao longo do ano. Uhum. Né? As operadoras informam os aumentos que foram praticados para os planos coletivos e, com base nisso, eles dizem que fazem uma média para gerar o aumento do plano individual. Mas só que esse é um tipo de cálculo que nunca ficou transparente para a sociedade de como ele é feito.
Ok. Já quase finalizando então esse nosso bate-papo, Jorge, queria que você falasse também da experiência exitosa lá do Hospital do Subúrbio, fugindo um pouco aqui o nosso assunto, mas já parabenizando pelo trabalho importante que foi realizado lá, inclusive que gerou para você prêmios, né, pela essa parceria público-privada. É também um caminho essa relação de PPP? Bom para a sociedade?
Com certeza. Eu acho que os governos, né, o poder público, de uma forma geral, ele tem que usar a iniciativa privada para ser mais eficiente. Né? Esse defeito de o Estado ser um mau operador de serviços, esse não é um defeito só do Brasil, não é do Estado da Bahia, nem é do Rio de Janeiro, esse é um defeito geral. E a gente sabe que tem que evoluir nesse sentido de tornar mais eficiente as operações de serviços. O Estado, ele tem que ter um papel regulador, ele tem que ter um papel fiscalizador, mas eu não vejo o Estado como sendo o agente ideal para contratar enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, auxiliar de higienização. Eu acho que o Estado tem que comprar o serviço e obrigar o privado a fazer o serviço de uma forma adequada, como nós temos feito com o Hospital do Subúrbio, uma experiência muito exitosa que muito nos orgulha, né, diante de todo o quadro que a gente tem de deficiência na saúde pública. Ele acaba sendo uma ilha de excelência que mostra que existem caminhos alternativos para se poder prestar um bom serviço ao cidadão.
Seria a terceirização ou essa parceria dos dois? Qual seria a proposta de vocês da saúde suplementar?
A terceirização é um termo mais amplo, né? A parceria público-privada, ela é um tipo de contrato, né, que ele normalmente é mais longo, é mais longevo, tá certo? Ele obriga que o privado realize investimentos, então desonera o caixa do Estado na realização de investimentos. Então, eu entendo que é um caminho indicado para ser seguido.
Finalizando a sua mensagem de final de ano, perspectivas para 2016 e também a cota de responsabilidade nesse pensamento de uma rede de articulação de todos os atores da saúde para uma saúde melhor para a população. Qual seria a cota das operadoras de saúde suplementar?
Eu acho que as operadoras têm que cumprir a sua responsabilidade, prestar o serviço que o cidadão necessita, tá certo? É ser um agente transformador também na opinião, ser um agente transformador da boa utilização dos recursos, né? A gente sabe que os recursos da saúde são recursos finitos, né? Eles têm um tamanho certo, né? E se a gente considerar que tem um plano de saúde, que o céu é o limite, a gente vai acabar destruindo esse sistema que é tão importante para a economia do Brasil.
Conversei com Jorge Oliveira, ele que é diretor administrativo do Grupo Promédica e presidente da Prodal Saúde, esteve aqui com a gente.
Ok, obrigado. Parabéns também pelo sucesso do programa. Certo, a gente sempre vê comentar, né, de que é realmente hoje um canal de comunicação instituído para a sociedade, um espaço democrático aberto para todos que participam dessa cadeia de saúde, e desejo a vocês também muito sucesso em 2016.
Muito obrigada.